A dupla maternidade é uma maternidade constituída por duas mulheres. Essa configuração familiar ainda enfrenta um cenário de pouca visibilidade, falta de suporte e de preconceito.
O Materno Delas tem orgulho em dar voz às mães e a gente acredita imensamente no poder de cada uma delas. A dupla maternidade pode não ser fácil, mas que maternidade que é?
E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre dupla maternidade, a gente trouxe aqui as mamães do Bento, a Cris e a Ana. Sejam bem-vindas!
Obrigada.
Obrigada a vocês, um prazer recebê-las.
Prazer, obrigada pelo convite, a gente tá muito feliz.
Sim, é um prazer.
Antes de começar a falar, a gente tem que falar como o Bento é lindo, gente.
Nossa senhora, sim. A gente tava assim,
coisa mais rica.
Quanto ele ia cortar, né? A gente tava vendo a fotinho dele agora, assim, apeludo, com o rostinho, assim, dá de esmagar com ele, assim, muito lindo.
Os cílios, né, bem...
Nossa, ele é muito lindo. Ele é muito gostoso.
Muito
tá numa fase muito boa.
Ai, como é que tá a fase agora?
Terrível.
Eu adoro. Você não faz muito bom. Terrível.
Terrível.
Amiga, e agora vamos falar. Quem tá aqui com a gente de novo?
Gente, Vênus, gente. Tá os puros portinhos aqui de novo, ó.
De novo. E sem combinar.
Tá? É isso. Gente, Vênus, ele tá aqui com a gente pra tirar as manchas e manter as roupas novas por muito mais tempo.
E olha aqui, Vanish faz, Vanish mostra, tá? É isso aqui, ó. Vanish é o poder, meu bem. Além de todo esse poder que Vanish tem de remover as manchas, até aquelas mais difíceis, mais profundas, Vanish tá fazendo uma operação que chama Vanish Salva.
Sim, gente, é um evento exclusivo pra família, cheio de brincadeiras, coisas muito divertidas e, ó, sem se preocupar em manchar a roupa, porque isso Vanish resolve, tá?
A entrada é de graça e, assim, tem piscina de bolinha, tem escorrega, várias ativações muito, muito legais e, obviamente, que você pode ir lá pessoalmente testar o poder de Vanish, tá?
Exatamente, gente. Vanish, além de proteger a cor das suas roupas, deixa o branco mais branco, protege o seu tecido, cuida realmente da sua roupa, então vale muito a pena você ir lá testar.
Aproveita o feriado do dia 25, tá? Que é aniversário da cidade de São Paulo. Bora, todo mundo pro Chapéu Dourado, curtir, levar a família, brincar.
De graça, vai se divertir, leva as crianças.
É, gente.
Entendeu? Porque se manchar também, Vanish resolve lá.
Vanish resolve. Vanish resolve, amor! Vanish tira até as manchas mais difíceis, aquelas manchas assim que você fala, não, não tem. Vanish
salva. Um encardinho do branco.
É, deixa o branco mais branco. É, é um babado. E além do evento, temos também o quê? Um QR Code!
QR Code na tela, gente!
QR Code na tela, link na descrição. Aproveita o nosso desconto, já faz aí seu estoque de Vanish, gente. Vanish salva, tá? É um poder o negócio, é um babado. Aproveita aí, ó.
Então aproveita o desconto e aproveita o evento também, que tá de graça, tá valendo a pena. Vai
bora
lá,
todo mundo. Falar um pouco
vamos
da história.
Vamos contar tudo.
A gente quer saber tudo.
Quanto tempo juntas? Vamos voltar mais ainda, vai.
É. Deve estar uns 5. Vai fazer 5 de janeiro.
Vai fazer 5 de janeiro. De namoro.
De namoro.
De namoro, é. De casado, a gente já tem quase 3, né, amor?
Já foi na pandemia, né?
Foi no meio da pandemia.
No meio da pandemia. Porque pra poder ter o Bento, a gente tinha que estar casada. Então a gente acabou fazendo uma cerimônia mesmo só nós duas, porque não tinha como chamar a família, ninguém, era pandemia. Pra gente conseguir iniciar todo o processo de conseguir ter o gordinho.
Uhum. Na verdade, o clube, todos os clubes pararam. E aí a gente pensou, é agora, vamos. Porque a gente queria fazer o método roupa, né? Que era usar os óvulos dela e transferir o embrião pra mim. Então era o único momento que ela poderia fazer o uso do medicamento pra que isso fosse possível. A gente tinha uma janela, acho que 2 meses,
porque
né?
Porque eu tenho DOP, então qualquer medicamento que eu tomar, eu tenho DOP. Então tem que pedir autorização internacional pra um monte de gente.
Eu até ia perguntar isso, como que foi? Porque querendo ou não, é uma bomba hormonal, né? A gente sabe... A gente já recebeu outras mães aqui que já fizeram FIV. Então, como que foi? Porque você que trabalha com esporte, como que foi você falar, não, acho que psicologicamente deve ter sido muito difícil, o medo, sim, talvez, de encarar, né? Como que foi, assim?
Era um momento que tinha essa facilidade, porque eu não posso tomar qualquer medicamento da DOP, então você tem que pedir autorização internacional, no COB, na FIFA, então envolveram outros médicos, envolveu minha ginecologista, envolveu o nosso médico, que é o Vinícius atualmente, envolveu um médico na época que era da seleção para mandar uma carta para fora do país.
Nossa.
E eu tinha um tempo. Então, quanto mais eles demorassem para dar um retorno, a gente perdia o tempo para iniciar o processo do medicamento. E aí conseguiu, foi até novo para esse médico, porque ele nunca fez com um casal que era atleta. Então, para ele foi algo novo na vida dele, ele ter que lidar com tudo isso, um desafio muito grande. E quando a gente iniciou o tratamento que eu iniciei primeiro, foi uma maravilha, a gente filmou, que legal, Ai, olha, amor, aplicando, uma alegria. Eu acho que na segunda semana eu já tava...
Chorando.
Eu olhava pra cachorra.
É todos os dias?
Tinha, era todos os dias. Era um horário, acho que era de noite, que a gente fazia.
E aumentava a dose. Então, as primeiras doses eram mais baixas. Então, tava tranquilo. A gente conseguia achar graça, né? Filmar, guardar. E quando aumentou a dose, aí eu tava chorando pra cachorro. Olhava
e a
região cachorra,
também
chorava.
Fica muito sensibilizada, né? Porque é muita injeção.
Incha bastante. Então, também tem um lado que eu acabei ganhando peso. Tinha retenção de líquido. Então, pro meu corpo, que precisa estar sempre com percentual baixo, peso baixo, então influenciou bastante coisa.
Não, é, foi isso que eu pensei. Eu falei, é um sonho ser mãe, é um sonho, mas a sua profissão também é o que você ama fazer. Tem que achar um momento, um meio termo para que a sua cabeça consiga estar bem para fazer, né?
Nas suas colegas, não. Atualmente, alguma?
Eu tenho uma hoje que joga no Flamengo, que ela fez o mesmo procedimento que a gente. A gente tem a Tamires, que teve com o marido dela, mas o Bernardo já é grandão, hoje tá com quase 14, 15 anos, mas pouquíssimas, assim. Porque, assim, o futebol feminino, ele demorou muito para ser profissionalizado e a gente ter uma oportunidade de mercado e financeiramente conseguir sobreviver através dele. Então, se eu paro hoje para ser mãe, e hoje eu tenho 38, mas se eu paro hoje para ser mãe e eu não tive um plano de carreira, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um pós-carreira para o meu filho, eu não tenho um pós-carreira para a minha família. Porque eu estou me aposentando. Imagina eu falar que eu me aposentei com 38. Então, o futebol, ele acaba sendo... E o feminino pior ainda, porque ele não tem as cifras milionárias do masculino. Então, tudo a gente... Porque a gente ia fazer o processo para que eu engravidasse. Só que eu não posso parar, porque as oportunidades relacionadas até a parte de marketing que eu nunca vivi, a gente nunca viveu, eles estão acontecendo agora.
Então, vocês duas têm vontade... e tinham também vontade de gerar.
Sim, sim.
E pensa em algum momento você gerar também? Não.
Ah, eu acho que só depois que eu parar. Uns 40 para mais, mas fica mais difícil, né? Que o médico
por conta da idade. Nossa, então é aquela coisa, né? Eu vou aqui, vou ali, vou...
É tudo... É assim, não, amor, aqui dá. Não, mas aqui a gente consegue... Ah, mas e amanhã se eu trocar de clube, será que financeiramente eu vou ter a mesma renda? Ah, mas nas redes sociais, porque hoje eu falo muito pra ela, a gente conversa muito. Se eu pudesse, eu não teria 100% as redes sociais, porque vê um peso de hater em cima dela, sabe? Principalmente do meu trabalho de exposição. E às vezes é cansativo. É uma exposição muito grande. Porém, é ela que traz o investimento pra minha família hoje. Então, eu acabo tendo... fechando com as marcas através dela. Coisa que não acontecia.
Ah, então foi depois da maternidade, é isso?
As marcas começaram a surgir para mim em 2019. Ou seja, eu tenho mais de 20 anos dentro do esporte. E isso nunca aconteceu. Isso foi acontecer depois que as transmissões passaram a ser em canais abertos. A Copa do Mundo.
Tá bom.
Trouxe visibilidade. 2019. As marcas entenderam que era importante abraçarem o esporte, principalmente o futebol feminino. Eu falo que minha vida aconteceu depois dos 30.
Caraca. E como vocês chegaram no assim, como é que foi a conversa? Né? A conversa de, vamos ser mães.
Acho que foi uma amiga nossa.
Foi. A gente já conversava um tempinho, mas aí a Cris tinha muito receio por conta dessa questão do trabalho e tal. E aí uma amiga nossa foi em casa e a gente contou do processo e tal. A Cris contou que estava meio insegura. Não sei o que vai ser. Se daqui um ano a gente não estiver aqui, o que vai acontecer? Aí a amiga dela falou assim, vai logo. Tá tudo certo, já tá aí, vai. Por que, que você não vai? Ela, não sei. E daí, aí, no outro dia, a Cris falou assim, vamos fazer. E aí a gente foi atrás e conseguiu.
Que bom. Se eu pensar muito, eu não vou. Melhor eu ir, né?
Exatamente isso.
E aí teve todo o processo pro doador, porque a gente tinha uma preocupação, porque a gente entende que o banco de dados aqui no Brasil, ele não tem muitas coisas comparado ao como é fora. A gente percebeu, por exemplo, foto do doador pequenininho, e aqui no Brasil a gente não conseguia essas informações. Então a gente começou a pesquisar os bancos de dados internacionais e daqui também, para iniciar o processo.
Mas no Brasil, como você diz, não é igual lá fora. Mas não. Aqui, quais características que vocês têm acesso, assim?
O que você consegue?
Idade, altura, peso...
É pouca coisa aqui.
Doenças pré-existentes, doenças...
É isso que eu ia te perguntar, da saúde também importante, né?
Mas é mais restrito. E só... acho que é, tipo... algumas coisas assim. Aí lá fora é foto, religião, esporte, idade, peso, essas coisas mais básicas, doenças pré-existentes. Isso. Aí tem um histórico, a gente até...
Até de bisavô,
trisavô, alguma coisa
mas
assim.
Mas o doador foi daqui do Brasil?
Não, foi,
não,
de fora.
Foi fora.
E aí tá, vocês escolheram. E como foi esse processo? Aí vai ser agora. Porque
você
precisa
do tratamento, foi mais difícil.
Na verdade, o procedimento foi dividido em duas partes. A parte da estimulação da Cris, ovariana, dos folículos, né? Uhum. E aí depois teve a... Na verdade, são três partes. Teve na clínica, né? A fertilização in vitro. E aí depois o embrião, ele passou acho que 5 dias para ver se ele vai se transformar ou não. E aí, pós isso, eles selecionam alguns embriões, eles falam, eles colocam uma tabelinha, esse é o mais apto à transferência e esse é o menos apto. Então, nós tivemos de 16 folículos que eles conseguiram colher da Cris, nós tivemos 4 embriões que amadureceram.
Uhum.
E aí, logo depois, a gente já queria transferir, eu fiz o preparo de endométrio, né, que eu tenho que tomar, acho que passei uma semana e meia, mais ou menos, tomando medicação, mas é via oral, não era injetável.
Uhum.
Então, tomando, e aí... Depois de uns 3 dias, a gente já podia transferir.
E aí, depois, como que foi o pós disso? Você sentiu alguma coisa?
Não, teve um pouco de sangramento, mas ele tinha dito pra mim que seria normal, por conta que, né, tinha forçado um pouco. Mas depois disso, foi tranquilo. Aí, a gente esperou, o quê? 2 semanas?
2 semanas,
acho que pra fazer o teste, né?
É porque corre o risco de não pegar, né?
Sim, sim, corre.
Mas como que funciona? Eu realmente não sei como é o processo completo, mas 16 dela que virou, deu 4 embriões e foram pra frente. Isso. E aí vocês colocam os 4 embriões? Como que funciona?
Não, não. Assim, não pode. A partir, acho que de 35 anos, eles orientam a fazer a transferência de 2 embriões por conta, né, das chances de vingar e tudo mais. Como na época eu tinha 26, eu transferi um só. Porque a gente até que pensou
em transferir... Porque a chance de vingar é muito forte,
entendi. É muito forte. Então, aí a gente transferiu só um, que é o bebê.
E os outros 3?
Estão congeladinhos.
E é muito doido, porque a gente já sabe, teoricamente, já você consegue saber o sexo já.
Ah.
Aí todo mundo, mas vocês puderam escolher, a gente não, gente, não é assim que funciona. Não, mas pode escolher. Mas a gente sabe o sexo. Se a gente quiser saber o sexo de todos, a gente consegue saber.
Ah, de todos os embriões.
Mas...
É, de todos.
Como estão... a tecnologia tá louca, né?
É.
Gente,
que
isso?
Você faz uma biópsia embrionária pra saber se os embriões têm alguma questão genética, sabe? Que impossibilite a transferência.
Mas o Bento não. O Bento não, vocês não sabiam.
Não, o Bento era o melhorzão lá, tipo, na cadeia de todos.
É,
era
a gente
o melhor.
Sabia que era um menino.
É.
E aí você geraria de novo, Ana?
Sim, sim. Próximo.
Tá, mas como foi a experiência pra você? Depois que você pegou o positivo...
Sim, ela não tava em casa. Ela não tava em casa. Na verdade, sim, meu médico falou assim, ó, faz com 15 dias. Faz com 15 dias porque é mais certeza. E eu, na ansiedade, fui na farmácia, comprei 2 testes. Fui fazer, deu negativo. Aí, porque
com
eu tinha feito
dias.
Antes. É, antes dos 15, deu negativo. Aí eu mandei pra ele falou assim, ó, calma. Faz
tá
o que
cedo.
Eu te falei. Espera e faz o de sangue. Aí eu esperei e tal, não contei pra ninguém que tinha dado negativo, né? Porque eu queria ter certeza. Imagina, chega pra ela e fala, ó, deu negativo.
Não é.
Aí ela tinha ido viajar, se concentrar num jogo. E aí eu fui fazer o exame de sangue. Só que aí eu também não me contive, porque ficava pronto acho que 48 horas, alguma coisa assim. Aí eu passei na farmácia e comprei outro teste. Aí fui fazer em casa e aí deu positivo. Aí ela só chegava, tipo, acho que um dia depois, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, não vou contar, vou esperar. Aí comprei uma chupeta e uma caixinha pra colocar o teste. Aí quando ela chegou, falei assim, olha, eu comprei um presente pra você, tá em cima da mesa e tal. E eu tava fingindo alguma coisa, comendo e tal.
Fingindo naturalidade.
Você desconfiou já de cara?
Tremenda, assim, tremenda.
Eu sou lerda.
É, ela é... Aí ela abriu o presente assim, ela começou a chorava. Ela, é sério, deu positivo. Aí depois o teste sanguíneo veio confirmando também.
Aham. Uh-huh. E como é que, você falou no começo, que pra vocês conseguirem fazer esse processo, vocês tinham que estar casadas, é isso?
Isso, sim.
É norma isso.
É norma.
A lei mudou agora. Lei mudou. Nesse meio, acho que mudou ano passado, se eu não me engano, mudou ano passado, que não precisa mais. Mas quando a gente foi fazer a transferência, antes de fazer a transferência, a gente tinha que encaminhar todos os documentos e um deles era certidão de casamento ou de união estável.
Legal.
A gente fugiu pra casar.
Mas assim, né, também acho que era meio... Eu acho que o casamento é muito a união, né? Tipo, independente do papel, né? É muito a rotina, a parceria, a vivência. Então, vocês já estavam casadas, pra falar a verdade.
Praticamente. A gente morava junto há uns 6 meses ou mais.
Como foi pra você a experiência...
Da gravidez,
da gestação inteira.
Ai... o que a gente tá falando, pra mim, foi um pouco solitário, porque foi no meio da pandemia. Então, foi bem solitário. A Cris, quando os jogos voltaram, ela vivia concentrada, então não podia receber muita gente em casa, não podia sair pra ver minhas amigas. Então, foi solitária.
O emocional também. A gente já fica meio pra baixo, né?
Abalado.
Foi bastante difícil por isso. E aí, eu quase não conseguia estar em casa. E a gente tem 3 cachorros, um passarinho... E aí não conseguia, então tinha todo o lado de a organização de casa para fazer comida, para deixar tudo limpo. Então, realmente foi bem difícil.
Eu sentia muito sono. Eu sentia muito sono. Às vezes a Cris estava falando comigo quando eu já estava dormindo.
Assim.
Nossa, muito sono.
É.
E aí teve a questão também
da sua da
patela. Porque eu ganhei muito peso. Então eu tive um deslocamento de patela. Fui levantar, estava na maternidade. A gente estava visitando
a maternidade.
E aí eu fui levantar e a minha patela. Saiu do lugar.
Ai, doeu.
Doeu. Muito.
E eu desesperada, que ela começou a cair, a patela dela pro lado. E meu Deus do céu, não sabia se eu segurava ela.
Mais esperada do que
eu. Se eu segurava assim, ela, se eu ajudava com a patela dela.
Eu fiquei com medo de me desesperar e a pressão cair, alguma coisa com o peito acontecer. Então, eu tentei me segurar ao máximo. E eu tava no hospital, então eu falei assim, tô bem assistida. Tinha 2 enfermeiras na hora acompanhando a gente. Então, eu falei assim... Daqui não vai acontecer nada, entendeu? De lá a gente já foi direto checar o Bento, como é que tava. Tava tudo bem, não aconteceu nada demais.
Você escolheu a cesárea?
Assim, foi indicado. Eu tive aquelas contrações de...
Treinamento.
De treinamento e eu passava muito mal. Eu passava muito mal. A Cris estava em casa, eu sentava assim, minha pressão despencava na hora, despencava muito. E aí eu conversei com o meu médico, falei assim, olha, eu quero que o Bento avise que quer vir.
Mas quantas semanas você tava?
38, 5 dias.
Já sentiu as contrações e foi
pro hospital. Aí eu avisei a Cris, falei assim, ó, agora vai. Ela ligou pro nosso médico e falou assim, ó, acho que agora vai. Porque ele tinha dito, provavelmente você vai sentir outra e vai vir. Aí a gente ligou, fez a conta, anotou quando tava vindo, né? Ele falou assim, vai pro hospital. E aí o Bento, ele tava com início de sofrimento fetal por conta do cordão e tal. Aí o médico conversou, falou assim, ó, tá vendo o cardiotoco aqui? Você tá vendo que toda vez que você tem a contração é indicado, você tá vendo que o batimento dele sobe muito? Então, assim, já era indicado a cesárea, mas eu tinha escolhido por conta do meu corpo. Eu me reconhecia toda dor de região abdominal, eu não aguento. E assim, desde quando eu me conheço por gente. Sim. E aí, Bento veio. 26 de abril, 2h32 da manhã.
Da manhã.
Eu que tava, você também que tava na maca, achei horrível, assim. Eu não gostei da sensação mexendo você e você me anestesiar sem sentir o corpo. E aí, tipo, o Eli, ele assim, viu sangue e desmaia. Mas ele falou, não vou desmaiar. Eu me recuso, é minha filha. Foi um momento maravilhoso, assim, nascimento da minha filha, tudo foi tudo saudável, graças a Deus. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, eu acho que, por exemplo, a hora que ela amamentou foi muito mais prazeroso do que o momento que ela nasceu, sabe?
Ah, eu fiquei muito assustada. Eu tenho problema com coisas que eu não conheço, eu não sabia. Por mais que eu vi documentário, um monte de coisa. Eu queria ter vivido. Agora eu acho que eu teria um parto natural. Tentaria, pelo menos, sabe? Mas eu fiquei muito parada assim.
Foi tudo muito tenso com o Bento sendo o primeiro, né?
Sim, então, é normal, tenso.
E também... Foi uma tensão muito grande pra gente.
E também a época, né? Por conta de
da
medo.
Da COVID,
Muito
ele
inseguro.
Ele teve COVID também, então a gente ficou super preocupada.
Com quanto tempo?
Um aninho e pouquinho. Ele era novinho, mas...
Dá muito medo mesmo.
Dá. Mas ele tirou assim, foi super tranquilo.
Ai, que vários desafios, né? E sobre o puerpério, porque a Cris teve que voltar a trabalhar. Você tem aquela questão do corpo, da cesárea, do neném. Como é que foi?
Difícil também. Acho que foi muito mais difícil do que gestar, né? Eu tive o baby blues. Então, assim, foi bem difícil, porque por mais que a gente lê, por mais que a gente pesquisa, eu sabia que alguma coisa estava diferente, porque eu chorava muito, eu ficava muito triste. Então, assim, era muito isolamento, né? Era no meio da pandemia, a Cristiane viajando, eu em casa, sozinha, cuidando de um bebê. Eu lembro que o Bento tinha menos de um mês quando você foi fazer acho que viajar, ela ficou uns 3-4 dias fora, e eu, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo? Como que eu vou comer, tomar banho, cuidar dos cachorros, dar atenção pra todo mundo? Então, assim, foi bem difícil. E eu lembro que eu chorava, assim, teve um dia que você virou pra mim e falou assim, amor, por que você tá chorando? Eu não sei por que eu tô chorando. E aí eu fui procurar ajuda, né? Falei assim, não, agora é o momento, eu acho que eu preciso, porque senão eu não vou estar bem pro meu filho, não vou estar bem pra mim, não vou estar bem pro meu casamento, não vou estar bem pra ninguém. E aí eu fui procurar ajuda pra resolver, né? Porque eu sabia, eu acho que eu tinha um pouco de noção do que era, que alguma coisa não tava no devido lugar, né? Mas
você
como
viu alguma
sair
coisa,
daquilo?
Sei lá, até na internet, ai, vi que, opa, que momento que você falou, preciso de ajuda?
Quando eu chorava do nada, e eu não entendia. Por que que eu tava chorando? Às vezes eu tava lavando louça e chorava. Tipo assim, eu me questionava. Eu tô num momento lindo, tô com meu filho aqui, tô saudável, tá tudo certo, mas por que que eu tô chorando?
É muito isso. É horrível.
Por quê?
É horrível.
É muito ruim.
E aí você foi fazer terapia?
Fui fazer terapia. Foi a terapia, sim, que me ajudou.
Que deu uma ajuda.
É.
Gente, e quando chega com o neném na maternidade? Fala pra mim.
Sim.
É uma coisa assim... E agora, como é que faz? Cara, eu queria muito essa... É que isso só tem no primeiro filho, mas que segundo você, né, já sabe o que faz. Mas assim, quando chega com a criança em casa, você
é
fala...
É um desespero, né? Fala, cadê
e
essa enfermeira?
Agora?
Vou voltar pro hospital, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, socorro.
Que horas? Eu só olhava e falava, gente, mas que horas que dá mamar? Como que eu vou saber? Que horas tem que trocar a fralda? Como é que...
E o medo de fazer tudo errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que tá certo? Será que é mamou o suficiente? Será que...
Quando vocês chegaram, assim, vocês lembram dessa cena?
Eu não queria desgrudar, né?
É.
Porque era pequenininho. Não pequenininho, porque o Bento, ele nasceu grande até. E aí, aquela coisa, aquela empolgação, o neném, o cheirinho, quer estar perto. Não queria desgrudar, de entender como é que seria. Era tudo... Eu acho que ela... Eu falo pra ela que parece que ela tinha muito mais maturidade em desenvolvimento pra entender o Bento do que eu. Eu demorei muito tempo pra isso. Pra entender todas as fases dele... Como que seria?
As demandas, né?
As demandas dele. Praticamente ela me ajudou muito nisso, sabe?
Uhum.
E eu sinto por não ter tido mais tempo de estar próxima dela por causa da minha profissão. Era algo que eu sentia muito. Às vezes eu chorava nas viagens, assim, de falar, caramba, eu não tô com ela, eu não tô do lado dela. Ela tá, é um momento mais importante da nossa vida e eu não consigo estar próxima porque eu tenho uma profissão que às vezes ela muda o tempo inteiro. Não cabia nem a mim conseguir adequar. Então, eu tive essa sensação. A parte da depressão pós-parto que ela teve, eu demorei para identificar isso. Foi algo que a gente conversou muito. A gente teve até um pouco de dificuldade no nosso casamento, porque chegou um momento que eu falei, meu Deus, é tudo muito novo. O que, que eu vou fazer? E a gente sentou, conversou e falou, amor, é novo para mim também. É o nosso primeiro filho, então a gente vai ter que descobrir juntas como que a gente vai cuidar dele. Como que vai ser a nossa rotina, como que te encaixa o nosso casamento no meio disso.
Como fica pra depois do casamento, né?
Eu tive um momento que eu falei pra ela, amor, eu não sei, às vezes me doía pensar que eu não me sentia mãe, sabe? Por causa do lado da amamentação, de não ter gerado. Eu tive uma crisezinha assim.
Eu acho que foi mais... Eu acho que foi mais uma questão de imposição de sociedade, sabe?
E as pessoas,
porque as pessoas perguntam,
às vezes.
Por exemplo, o Bento chorava, e aí as pessoas tentadas vão acolher, ela fala, leva pra mãe, mas peraí,
assim,
a Cris também é mãe. Então, a Cris, ela meio que internalizou aquilo, e eu sentei com ela e falei assim, olha, você precisa acordar, você é tão mãe quanto eu, não é porque eu gestei. Assim, Bento tem sua genética, só uma parte. Então, assim, se for por isso, vamos levantar, né?
É.
Eu falei, ó...
Então, você conseguiu amamentar?
Consegui, amamento até hoje, assim, tô no desmame, tá difícil, mas...
Ai,
ele
meu
tá
sonho.
Com
2,7.
Ter amamentado tanto, era meu sonho, de vida, ter amamentado tudo
mas
isso.
Mas é cansativo.
É cansativo, mas pensa, tipo assim, é cansativo, mas você conseguiu, tipo, eu não consegui, sabe?
Sim.
Porque eu viajei por 2 dias, e quando eu voltei, eu sempre amamentei com relactador, sabe aquela sondinha?
Sei, a gente fez, né?
Fez?
Eu fazer.
Então, eu, tipo, fiz igual você, porque eu não realmente quase não tinha leite. Quase não tinha. Mas mesmo assim, eu amava o momento, a sensação de fazer com relactador. E pra mim, tava ótimo. Eu aceitei que a minha amamentação era aquela, sabe? E deixei e amava. Mas os momentos que eu precisei voltar a trabalhar também, era mamadeira. Porque o relactador não tem como só dar a sondinha.
Sim.
E o copo e a colher jogava longe.
Nossa. Calma, agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser muito leiga. Você teve leite?
Não, mas poderia.
Como
se fosse estimulado.
É uma estimulação.
Uma estimulação de com ele mesmo, né?
Ah, é?
Sim.
Existem, o corpo entende.
Existem dois tipos de estimulação, que é uma é medicamentosa, né? Que ela pode tomar hormonal, o corpo começa a produzir. E também por estímulo, o cérebro, ele começa a entender que está sendo estimulada e começa a produzir.
Nossa, hoje na... gente, nosso corpo é surreal.
É surreal. Hoje na minha marca, no BabyTube, eu vendo o relactador porque muitas mães adotivas, enfim, de diversas mães que não conseguem produzir o leite por conta da gestação, compram pra fazer isso, porque é mágico. Sim. Salvou a minha amamentação, mesmo gestando, porque eu não tinha leite.
Eu tô sentindo com o Kai agora, porque a Bia foi a primeira, eu dei mamar até 1 ano e meio, e eu tô sentindo o menino muito mais apegado. Eu não sei se tem a ver com menino, menina, ou personalidade, enfim, a minha percepção. Eu tô sentindo ele muito mais apegado com o peito, por exemplo. Agora ele começou a introdução alimentar. Tem hora que ele não está com fome, ele não tá com fome, ele acabou de mandar um pratão. E aí ele vem pro peito pra questão de conforto e tal. Aí mama tanto, tanto, tanto. Aí vomita tudo. Porque mama muito, né? Não tem a ideia, coitado. Entendeu que ele tá satisfeito. Eu acho que ele tá aprendendo também, porque tá muito, muito no comecinho. Ele tem seis meses só. Você não tá conseguindo tirar?
Nossa,
como é que
Bento,
tá?
O não, Bento, tá, ele é muito apegado. Ele é muito apegado.
Mas ainda produz leite.
Produz bastante ainda.
Ele é muito... Às vezes eu dou o meu e falo, filho, quer o da mamãe? Ele, eca.
Você tá vendo que aquele cadê o chocolate, leite? Né?
Eu falei, chocolate. Ele, eca.
Tá fedido.
Tá fedido. Agora aprendeu a falar fedido?
Só fala fedido.
Só fala fedido.
Mas tem sido difícil. Tem sido
Mas
assim.
Como é que... Você que quer parar...
Eu quero parar. Eu quero parar. Assim, não aguento mais mesmo. Eu tô o Bento, assim, ele é um bebê, uma criança que ele tem dificuldade de dormir.
Um de vocês dormem?
É.
Claro que não. Ai, bebê gente, dorme, gente?
Assim, 2 anos Quem, e sete qual? Meio. E 7 meses que o Bento, tipo... Que eu não durmo, que eu não consigo dormir.
A Bia tem 3 anos e meio e a gente também não
Ai,
dorme.
Amor.
Ah, que legal.
Gente, obrigada. Me fala... Eu jurava que, assim, chegava 2 anos, a criança dormia, né?
É porque a gente... Tá, depois começa a dormir. Falaram isso. É. Faz rotina desde o começo que com 2 anos dorme.
Nossa.
Falaram não, a mesma coisa
gente,
pra gente.
Eu tentei, né? Todo tipo de rotina com o Bento. Oração. Tudo. E não vai, não vai.
Eu também. Falaram aquele negócio quando a criança dorme, você fica falando no ouvido dela?
É.
Já fiz isso também. Eu falo, ai, filha, você é isso, você é aquilo. Dorme, pelo amor de Deus. No final, eu tô implorando e nada.
Não, mas eu falo assim, Deus, se eu tiver um pedido hoje, por favor, que Bento durma só uma noitinha inteira, só uma noitinha inteira. Mas
ele assim, ainda acorda, tipo, de 3 em 3?
Como é que
não,
é?
Ele acorda 3 vezes ainda à noite, que é bastante, né?
Nossa, é bastante.
É bastante.
Que horas ele vai dormir?
Depende, né? Dessa daqui. É porque essa daqui é quem desperta o Bento. Porque às vezes dá 11 horas lá, ela quer ligar o aparelho de DJ e fica os dois lá em casa fritando. E eu, meu Deus, tá perto
os
do horário
dela. Deixa ela acordar.
Tá perto do horário dele dormir, tá perto do horário dele dormir. E os dois fritando em casa. Mas assim, na rotina ideal dele é 9h40.
Você sente um apego do tipo, às vezes de noite ele só quer o seu peito?
Sim.
Do tipo, quer o carinho, quer o colo, assim?
Não, ele não. Às vezes eu tô tentando conversar agora com ele, falo, Bento, o Tetê vai embora, tá na hora, ele tá cansado. E agora ele tá começando
ele tá
a
cansado, não.
Tá muito cansado.
O que você colocou outro dia? Uma esparadrapa no peito, né? Que você falou que tava doente. O Tetê tá doente, ela colocou acho que um esparadrapa e ele olhou, ah, dodói.
Mas agora
ele falou, tira, não vou falar.
Mas agora ele tem assimilado, porque uma amiga foi em casa e ele virou e falou assim, Tetê, tá cansado, vai embora pra sempre. Então ele tá começando a assimilar. De dia eu tirei, consegui tirar.
E aí que horas que ele acorda, então? Ele aí essas 3 vezes são que horas, gente?
Isso, e aí ele acorda empolgadíssimo, 6 horas da manhã, né, como se nada tivesse acontecido, o dia amanheceu.
Gente,
e
ele
dia
é tá festeiro. Lindo,
vou pegar uma praia.
Ele é muito, muito, muito.
Cara, mas a Lu também acorda 3 vezes, amiga. Mas ela é bem menor, né? Faz muito mais sentido. Mas ela ainda acorda 3 vezes. Ela vai dormir 7h30, tá apagada. Se não for esse horário, se ultrapassar o horário dela, vixe, você tem um barraco
também.
Que ela faz.
O Caio,
é tipo assim.
7 horas banho e
aí
já
não
mama.
Dorme mesmo. Aí ela acorda às 10, aí ela acorda meia-noite, ela acorda às 3 e acorda às 5. Acorda 4 vezes.
Nossa, não, cara, acorda meia-noite.
Ela não mama todas as vezes. Às vezes ela só acorda, volta ali, dá uma guinadinha, te dá uma cantadinha, ela já. Vai dormir.
É, o Caio dorme 7h30 por aí meia-noite mama de novo, e aí depois, ou no meio da madrugada, às vezes vai até de manhã, mas acorda. É. Só que a Bia acorda mais que ele, quase, entendeu?
É.
Mas aí agora tá na fase que tá com medo do escuro, aí sonha, aí fica brigando brigando com os amiguinhos da escola. Ela começa, sai, Noah! É meu! E eu, gente, ela tem um trem com esse Noah! Toda vez eu chego lá e falo com a mãe do Noah, falando, não sei o que acontece! Porque é tudo... Sai, Noah! Aí ela chega, o Noah disse que eu tô prendida! E eu, prendida? Tá bom, tipo...
Deve atazanar ela, coitada,
o dia inteiro. Sabe que os dois ficam brincando o dia inteiro? E ela chega em casa só falando dele. Aí dorme, sonha com ele, fala dele. Aí fala não sei o quê, o dinossauro. Não, mamãe, sai, papai. Gente, é um sono tão agitado.
Não, Bento, ele é mais quietinho, né? Até.
É, ela tá então, assim... ele tá começando até agora a falar. Às vezes ele fala... Brum, brum. O avião, aí às vezes ele acorda pedindo já alguma coisa, sabe? Aí eu acho que ele sonhou que tava brincando e já acorda pedindo.
Pode ele tá ser. Na escolinha já ou não?
Tá. Na escolinha. Ele vai numa casa de brincar, na verdade, né? Ele vai todas as vezes, cinco vezes por semana.
Cinco vezes por semana ele vai.
E é quanto tempo ele fica lá?
5 horas.
5 horas. A parte da tarde.
A parte da tarde.
Mas é bom pra você ter o seu tempo também,
sim,
né?
Maravilhoso. É maravilhoso pra gente, como casal... É. Quando consegue.
Pra ela conseguir com o trabalho mas dela.
Aí, tá. Ah, porque tem os dias também que você tá em casa, tipo, de dia.
Tem dia que assim, hoje não tem nada à tarde. Ah, não tenho nada à tarde. Então, consigo estar junto com ela. A gente vai no cinema, faz alguma coisa de casal, foge.
Ótimo!
Às vezes a gente vem pra São Paulo, que é algum restaurante que a gente gosta daqui, a gente consegue fugir.
Porque você falou a questão da escola, eu sempre me vem na cabeça, tipo, criança tá na escola, então a gente consegue fazer outra coisa, né? Tipo, esquecer um pouco e, gente, voltar pra gente como casal, como mulher, como pessoa, tudo, né?
Sim. Porque, sim.
Senão a gente vira só mãe mesmo.
Não, e aí fica ruim, cai numa rotina, né? E a gente precisa ter como casal essa relação, né? É importante pra gente, muito. É saudável, porque senão você cai numa rotina que você fala, nossa amiga!
Quando a gente vira mãe, tem aquela coisa de se perder mesmo, se esquecer e virar só os olhares pra aquela criança que precisa realmente da gente. Mas vocês sentiram, assim, em algum momento, quando foi isso que vocês se reconectaram?
Voltou pro corpo.
Voltou, tipo, meu Deus, eu também sou... A Cris teve, também, né, só a Ana, sabe?
Teve, né, amor?
Teve. Eu acho que veio com a ajuda... Voltamos com a ajuda da minha mãe agora, né?
Foi. Porque a gente não conseguia.
A gente começou a voltar. Ajuda muito, gente.
Acho que tem um aninho que a gente começou a voltar a fazer limpeza de pele, cuidar limpeza do cabelo, unha.
Não, a gente conseguia fazer nada. Sim, cabelo,
quanto
pele.
Tempo?
Um aninho.
É.
O Bento tem... Então, foi quando ele tinha 1,7, mais ou menos, que ele tá com 2.
Com um tempo sem conseguir fazer nada, de falar assim... A gente, às vezes, ficava assim... Não, amor, vai você no salão, eu fico aqui, não faço nada. Não, amor, mas você também tá precisando. Então, a gente ficava nessa de... Não, vai você, apoiar agora vou outra, eu.
Né? Mas, ao mesmo tempo, vocês queriam ir juntas.
Sim,
tipo,
exato. Aproveitar é a mesma coisa pra comer.
Também,
A gente não conseguia comer com ele. Porque ele começava aquele... aquele show todo e falava, não, tô, come você primeiro,
almoço
vou lá fora
junto,
com ele,
existia,
depois também. Volta, a gente destroca, então a gente fez isso
quando
várias vezes.
Quando era nenenzinho, né, ainda dava pra controlar, mas quando começou a correr, era tipo assim, impossível.
Correr
impossível,
e queria as coisas.
Uma comia, a outra ficava correndo atrás dele no restaurante, aí a outra sentava e
nossa,
a outra...
o restaurante, gente, vou falar, é um caos.
A minha não anda, tá engatinhando.
Já.
Gente, mas a Lua tá naquela fase que ela implora o chão. Se você põe na cadeira, no cadeirão, ela começa a se jogar pra baixo.
O Caio tá assim também.
Ele pro chão. O que é isso? Aí eu vou jogar no chão do restaurante. Eu jogo, sabia?
Olha, eu jogo, sabia?
Eu jogo, deixa engatinho. Ai, desculpa, gente. Desculpa, ai, eu não controlei.
Cara,
tá
e
vendo.
O tanto que eu julgava, eu falava assim, nossa, gente, esse povo que leva as crianças no restaurante,
nossa,
deixa
sim.
Vendo o celular, olha só que absurdo.
Cara. Pois é,
a gente também, né? A gente também.
Eu sou essa
na teoria é tudo lindo.
Sim.
Na prática, é a prática. É o que dá.
Exatamente.
Pra gente comer, vai pra gente conversar. Às vezes a gente saía aqui. Ai, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Ai, não dava pra conversar. Então coloca um desenho aí rapidinho. Conversa 10 minutos.
Eu julguei. A gente julgou muito.
Eu julguei demais
não,
também.
Amor, dá celular pra criança. Absurdo essas coisas. Aí no dia a dia a gente falou, não, pelo amor de Deus, coloca
um desenho,
alguma coisa.
Nossa, eu sempre falo.
Um
eu acho que o
coloca
uso...
o mundo bita pra ele ver, pelo amor de Deus.
Eu uso, como fala...
Em excesso.
Em excesso, sou muito contra. Sou
assim, muito
sim. Mal.
Viciar,
assim,
alienado, assim, ó.
Você, o dia inteiro, lógico que também a gente sabe que tem mães que não têm condições. Que não tem, que precisa disso.
A realidade é outra.
A realidade é outra, que a gente tem muitos privilégios e tal. Mas assim, você, quando você quer ir em algum lugar e aí você usar isso a seu favor, gente,
sim.
Precisa, né? Precisa.
Eu usei pela primeira vez com a Lu, sabe no quê? Que eu fui pra... Olha isso. Fui pra Los Angeles. Aí, homem não tem muito noção das coisas, né? Homem é meio perdido. Aí o Eli virou e falou assim, eu reservei um parque pra gente lá no Yosemite Park. Aí eu, que legal, como é? É assim, lindo. Eu falei, que bacana. Quanto tempo de viagem? Já reservei, comprei tanto, caro pra cacete. 8 horas pra chegar lá.
Nossa.
Aí eu, filho da puta, 8 horas. Eu tô
amiga, não tinha voo, sei lá.
Não tinha voo, era no meio da mata. Eu fiquei assim, ou vai. Aí eu falei, não. E o lugar era lindo mesmo, valeu a pena. Mas tipo assim, 8 horas, eu falei, a Lu não vai aguentar. Aí, tipo,
nossa.
E ela aguentou, gente, ela ficou de boa. Ah. Só que não, eu parei, fiz várias paradas pra comer, pra ela respirar e tal. Mas chegou um momento que eu não tinha como parar, que era serra. Bem serra, eu falei assim, aqui é perigoso parar, não dá.
Sim.
E ela tava num berreiro, que ela tava perdendo até o fôlego. Eu falei, bolo fofo, pão de queijo, funk, pão de queijo, lá pus. E ela assim, ó, comemorando. Primeira vez que ela viu o celular, ela... que é isso? Essa tela gigante na minha cara, brilhando. E eu, ai, filha, vai, não chora. Não aguentava mais ver ela chorar, não aguentava mais. E eu falei, nossa, que delícia. Na volta, eu mostrei de novo, claro.
Mas agora tá numa fase já, tá. Ok. Agora
é legal. Fica com o tio, fica com a tia, com as amigas, e a gente consegue ir no cinema, quer ter interação com outras crianças, aí consegue falar o que gosta, o que não gosta, então assim...
E ele é super espontâneo,
dorme
assim,
sozinho também.
Não gosta, não gosta. Ele fala, não gosto. Chata, mamãe. É. Chata, mamãe. Não gosto. Outro dia, filho, vamos pra escolinha. E ele desenhando assim, não, mamãe. Por quê, Bento? Chuva.
Tá chovendo. Não, 2 anos.
2 anos.
Tá chovendo. Hoje a sua amiga quis sair, queria ir embora, ela precisava ir embora e tal. Ele, tia, vai não. Chuva. Tá chovendo.
Ah, meu Deus. Ele gosta de casa cheia.
Ele gosta.
Ai.
Festa.
Ele adora. E o que mudou de hábito de vocês, assim, depois... Tudo bem, que muda tudo, né? Depois da chegada de um filho. Mas, assim, o que mudou... Do hábito da casa, por exemplo, lá em casa, depois das 7 da noite, amor, ninguém liga uma luz branca assim. Ninguém liga. Ninguém liga. Eu falo, não vai ligar porque vai agitar a criança.
E o cachorro latino.
Calma, que é um ursinho.
O passarinho começa a cantar.
Mentira.
E o cachorro até entende, né?
Tipo, cocó, mamãe, cocó. Ele quer abrir a gaiola do passarinho, 10 horas da noite, pegar o passarinho.
Tchu-tchu-tchu.
Aí o passarinho não dá pra calar. O cachorro a gente ainda consegue, mas o passarinho não dá. Ele adora o passarinho.
Gente, então, tem alguma coisa, assim, de rotina dele mesmo, que além da casa que ele vai pra brincar, que mais que ele tem de rotininha, assim, que é sagrado vocês fazerem com ele?
Olha, ele brinca bastante, né? Então, incentivo bastante ele com várias coisas. Tem pessoas que perguntam, o Bento não vai jogar futebol? Eu falo, não, gente, eu quero que ele brinque. Eu quero que ele tenha a fase dele de brincar e não determinar o que ele vai fazer. Então, ele gosta de tudo. Ele gosta de música. Agora, eu comprei um patins pra ela, pra me matar. Eu comprei um patins pra ele. Porque eu gosto, eu acho super legal.
Muito legal. Gente, mas calma, ele consegue?
Com apoio. Né? Ele tem a bicicletinha que não é aquela de roda, que é do pezinho.
É de equilíbrio.
Então ele vai embora, ele pega uma ladeira e ele quer descer nela. Ele quer, solta, radical, mamãe, radical, solta. Ele é super radical. Então eu vou comprando e vou desenvolvendo o skate, que ele andou no seu,
skate,
né?
Eu tenho skate. Ele
música, porque eu tenho algumas coisas de DJ em casa que
ela
eu toco.
Ela deu uma controladora.
Eu dei uma controladora pra ele agora.
Aí
aqui,
ele se acha o DJ. Ele fica, vai, mamãe! Aí ele fica pros cachorros, vai, dança!
Ai, que lindo!
Ele é muito meu.
Então...
Calma, então você é que
eu
mais
sou a
tem,
hardcore.
A que mais brinca, assim?
Sim.
É.
Ah, tá.
Assim, brincadeiras mais radicais, assim.
Foi a Cris.
Sou não, eu. Mas eu... É que eu não tenho... Às vezes eu não tenho essa paciência e criatividade de brincar com as crianças. Eu sou muito mais do...
Da rotina.
Eu acho que... Não sei, amiga, não é de mim, eu não consigo. Tipo, ah, vamos brincar de pega-pega. Tô cansada, não queria.
Também.
Sabe? Aí eu mando o Júlio, né?
Pega-pega, não sei, filha. Não,
não é legal.
Eu acho que velho, essa brincadeira, não lembro.
Nossa,
É que uma hora eles aprendem coisas novas também na escolinha e traz pra gente em casa.
Eu até ia perguntar isso, como que é? Vocês têm medo, por exemplo, do Ben sofrer algum tipo de preconceito por ter a dupla maternidade? Como que vocês lidam isso com ele, assim, pra explicar pra ele?
Se ele já perguntou alguma coisa.
Se ele já perguntou alguma coisa, como que vocês explicam pra ele?
Eu fiquei assustada.
Porque a gente fala muito que o preconceito vem da cabeça do adulto, né?
Sim.
Porque
sim.
A criança trabalha em base do amor. Entendeu? Então a criança consegue entender muito melhor que os adultos.
Não, sim. E ela é uma caixinha vazia.
Uma caixinha vazia.
E a gente coloca o que a gente quer.
É isso.
Exato.
Mesmo.
Mas como que é pra vocês? Eu acho que pior do que tudo é o medo do seu filho sofrer algum tipo de preconceito,
sim,
né?
Sim. Primeiro teve a escolha, né? Pela escolinha dele, que a gente queria que tivesse o dia da família e não, teoricamente, o dia dos pais. E entender bem, explicamos que era um casal de duas mães, como é que seria pro Bento, com as outras crianças. É, super entenderam, conversaram muito com a gente, dialogaram bastante. E a gente teve uma situação, principalmente perto do Dia dos Pais, porque por mais que não comemore o Dia dos Pais, outras crianças têm os seus pais.
Normal.
Então eles ficam papai, papai, papai. E aí o Bento chegou em casa. Papai, papai. Aí eu fiquei assim, eu travei, né? Eu fiquei assim, o que eu vou falar pro Bento? Eu sou a mais travada.
É.
Eu fiquei, o que eu vou falar? Porque eu já tive todo esse lance comigo de, várias pessoas em determinados momentos, dá pra mãe. E eu assim, É a sua mãe também.
Tipo, né? Estar com a mãe.
Exato.
Ou então confundir, falar assim, ah, o pai, né? Tipo, meu.
Assim. E aí eu travei, eu fiz assim. Aí ela, filho, vem cá. Tem famílias que tem papai e mamãe, dois papais, duas mamães, vovó, titia, e você tem duas mamães. Aí ele, tá bom, mamãe, mamãe Kiz e mamãe Ana. Mas às vezes é algum desenho, porque você não tem um desenho que é só para um casal lésbico ou um casal gay, você não tem.
Sim.
Então no próprio desenho, então via o papai, ele ficava papai, 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 papai. Eu assim, meu Deus do céu.
Assim, é que eu percebi.
Eu tenho um travamento maior.
Uhum. Ela tem.
É difícil mesmo.
É difícil, assim. Mas eu percebi que ele não tinha noção do que era pai. Foi uma semana que ele foi bombardeado pela palavra pai. Era na escola, que antecedeu o Dia dos Pais, era na TV. Então, a gente vive num mundo que é muito heteronormativo. É como a Cris disse. Não tem um desenho que a gente pode, sei lá, mostrar todas as famílias pro Bento e falar assim, ó, tá vendo? Isso é legal. Não tem. Tem livros. Eu sei que hoje tem livros e tal. A gente tem alguns livros em casa. Mas a maior informação que ele tem é da sociedade, do desenho que ele vê.
E ele repete o que
ele
escuta.
Ele repete,
né?
Que é normal. Então, quando ele falou a primeira vez, eu falei assim, filho, o que é papai? Quem é papai? Aí ele, o carro. Aí eu, o carro, filho? Ele é, carro é papai. E continua a brincar. Então, assim, hoje ele já reproduz. Por exemplo, ele falou de uma família, né? Ele até chegou e falou assim, ai, papai, papai. Porque a gente tinha falado, filho, tem famílias que são de dois pais, tem família, você tem duas mães. Aí a gente fala com ele, quantas mães você tem? Ele, duas. Mamãe Ana e mamãe Kiss. E ele fala, às vezes ele tá conversando, contando a historinha da vida dele, ele fala, Bento, Sozela Garcia. Aí fala... Mamãe Ana, mamãe Kiz, e ele vai contando a historinha da vida dele.
Eu acho que às vezes é muito mais o nosso medo nosso de medo. Como, né? Porque pra criança é muito simples.
É normal.
É normal, é muito simples, é só tipo, é isso, eu tenho duas mães e tá ok, né?
Eu tenho dois amigos que também têm um filho, e eu, enfim, até entrevistei ele num outro programa que eu tinha com ele, e eles falaram exatamente isso, tipo assim, eles estavam morrendo de medo de falar que ele tinha dois pais. Morrendo de medo. Na hora que ele explicou, olha, ele explicou que, tipo, tava vendo o cavalinho, e aí ouviu alguém falando que era mamãe cavalinho, papai cavalinho, e ele, não, mas você tem dois papais cavalinho dos filhotinhos, dos bons, enfim. Tem dois papais, aí ele, e os dois travaram, assim, pra falar, sabe, ele, então, é papai, porque você tem dois papais. Aí ele, tá bom, dois papais.
É.
Acabou. Uma vez ele entendeu, sim. Acabou. Tipo, acabou, é isso, tá bom, sabe?
Eu acho que a gente se trava muito por conta da sociedade, lógico, tem o medo de quando ele crescer mais... Provavelmente ele vai. Eu sou mais travada.
Ela é mais receosa, eu não sou.
Dele sofrer alguma coisa e for algo que for muito. Marcar muito pra ele. Então eu sou mais travada, assim.
Eu acho que o importante nisso é como ele vai ser recepcionado em casa, sabe? Eu acho que o mundo é perigoso pra todo mundo. É muito mais perigoso pra quem é LGBT, né? É claro. Mas eu acho que a gente. O mundo é difícil, o mundo é cruel, e eu acho que quando a gente volta pra casa, o jeito que a gente é acolhido é importante nesse momento.
Muito.
Então, acho que o Bento é a criação que a gente quer dar pro Bento. O Bento vai saber que voltar pra casa vai ser o lugar seguro dele, e vai ter duas mães e pode estar chovendo pedra lá fora.
E amor
não falta.
E a gente conversa muito sobre isso porque são duas mães, duas mulheres com um menino.
É.
Né? Com tudo que acontece hoje de criação, de educação, de respeito, de... Não ser somente uma pessoa com uma boa índole, mas com um bom caráter. Então, tem todos esses valores que a gente quer levar
para
eles,
sabe? Ah, mas uma coisa ele vai aprender, é tratar bem as mulheres. Isso ele vai aprender, porque tem duas em casa que...
Tá com vai saber tudo, né?
A gente coloca ele, né? Colocou ele novinho para... Mamãe, quer ajudar para lavar louça? Então, a gente pegou uma vez a cadeira, colocou ele na cadeira, deu uma esponjinha para ele... E assim foi ajudando e ele
lavando
louça.
E na escolinha também tem a Vida Cotidiana, um programa que eles fazem lá. Então, eles às vezes limpam o vidro assim, fica todo
ele
mundo...
Ele pediu uma Barbie pra gente.
Ele pediu...
A gente não hesita em dar nada pra ele, assim. Ele pediu um fogãozinho com panela, a gente comprou as panelinhas.
E ele adora.
Às vezes ele vai lá, mamãe, papá, mamãe. Ó, ele oferece pra gente, a gente come.
Bonitinho.
E ele, mamãe, quer esse? Você quer uma Barbie, filho? Quer, legal. E a gente, tá bom, a gente dá uma Barbie pra você.
De Natal.
De Natal. Comprou um kitzinho de vassoura. Então, às vezes, ele pega a vassoura, ele começa a varrer, assim. Tá limpando, mamãe, tá limpando.
Então, e ele é muito participativo, ele gosta, sabe? Não é algo que, tipo assim, ai, não quero, tipo assim, mãe, eu quero
fazer. Demais ele ter
ele é muito
interesse, participar, óbvio.
Ele
é muito legal.
O preconceito tá muito tá na cabeça dos adultos, gente. Total.
Sim.
É, eu acho que é muito mais da gente ficar naquela coisa, meu Deus, o que vão perguntar? O que vão falar? O que vão pensar?
Sim.
E eu acho que, eu imagino pra vocês, deve ser mais ainda, né? Só que é o que você falou, no final é como é em casa, como é, ele é educado, sim, como ele é, sim, tratado. E o que ele vai passar. Então, com certeza, ele tendo toda essa base de amor, de educação, de respeito, com certeza ele vai passar isso.
Sim.
E é o que realmente importa.
Sim. É. Ah,
muito lindo.
É. Sim, eu tinha uma pergunta, minha amiga, que eu vi que vocês já falaram também um pouco na internet. Não, você também falou agora no começo da entrevista um pouco do que vocês já ouviram de hate.
Nossa.
O quanto é difícil, principalmente pra você que veio de um outro, uma outra coisa, esporte, que tipo, você não precisa,
Não tem noção do mundo do futebol como é machista. Então, acho que vocês têm.
Não, eu tenho noção de fora, mas não vivendo de dentro. Então é muito machista. E aí vem o hate, querendo ou não. O fato de você trabalhar com time, também tem os fãs do time, sim, que torcem pelo time. E aí mistura com os rivais, que aí vem xingar. E aí os que são de outro time, que aí fala e põe a culpa. Tipo, como que é pra vocês lidar com isso?
Bom, em relação ao Bento, no começo, o que acontece? As páginas de esporte, elas são praticamente frequentadas por 99% homens. E algumas páginas de esportes soltaram na época, né, que a gente teve o Bento, e obviamente a grande maioria falando besteira. Ah, é o pai, é o macho da família. Ah, mas
ou então,
como?
Quem é o pai? Nossa,
quem é
o cadê
pai?
O pai dessa criança?
Sabe, quem é o pai dessa criança? Ai, que dó, imagina o que vai ser essa criança.
Não.
Então, nesse começo, e a gente evitava
é
muito,
daí
né?
Pra baixo, né?
É daí pra baixo,
né? Daí pra baixo.
Então, a gente evitou muito ver tudo isso, né? E hoje, dentro da minha profissão, que até pararam de falar, mas... Porque, assim, depois que a competição passou a ser transmitida em canal aberto, eu tive muito mais mulheres me seguindo do que os homens. Então, quase 80% são mulheres que me seguem.
Olha.
E eram só homens. Porque elas entenderam que as mulheres também podem jogar futebol, que elas também podem praticar o esporte, que elas se juntam com as amigas mesmo sem saber jogar e vão jogar no final de semana, coisa que os homens fazem todo final de semana. Passou a ter grupo só de mulheres praticando esporte. Uhum. Pra se reunir mesmo.
Sim.
E isso é legal porque mudou toda a minha rede social. Porém, o meu lado esportivo, por ele ser 100% masculino, o mundo que é consumido futebol muito mais pelos homens, é difícil. Eu tem dia que eu falo pra ela, amor, juro por Deus, se eu pudesse eu não teria mais rede social. É porque eu preciso, porque hoje eu tenho, minha renda ela é melhor por causa das marcas. E não é nem tanto por conta dos meus contratos em relação a clubes. Uhum. São as marcas que acabam trazendo essa visibilidade. E é como funciona hoje, é o mundo que a gente tem hoje.
É.
Então eu não posso bloquear, colocar numa caixinha.
Mas dá vontade às vezes, né?
Nossa, juro por
é
Deus.
É que uma coisa é assim, mexer comigo, mas mexeu com meu filho.
Então assim, e é muito difícil. A gente tem uma migração que veio do torcedor, que é do masculino pro feminino. O feminino, a gente sempre teve um mundo muito de respeito. De ser criança na arquibancada, mulher, idoso.
Família, né?
Família. A gente sempre teve uma com a outra. Da gente escutar o torcedor, nós dois somos rivais. Ele tá xingando você, mas eu vou brigar com ele pra parar de xingar você, porque você é minha companheira.
Uhum.
E no masculino a gente sabe que não é assim.
Não.
Só que eles não entendem que o mundo do futebol feminino é diferente. Então, pra mim, quando veio essa migração de lá pra cá, eu travei. Eu já fui chamada de vagabunda na arquibancada. De estar exercendo o meu trabalho e falar assim, peraí, mas é sério mesmo que eu estou escutando isso aqui? Meu filho lá embaixo com minha esposa, um monte de criança em volta. Eu fico assim, mas que mundo que esse pessoal está hoje? O que aconteceu hoje? Que tá todo mundo tão agressivo, tão, sabe, aquela coisa. Eu falei para ela, às vezes a gente tem um certo medo, porque o meu mundo não é como o do masculino. Eu não tenho um muro gigante na minha casa, a gente leva o Bento de bicicleta para a escola. Então, meu mundo é totalmente diferente do deles. Então, a gente tem. Quantas vezes a gente teve medo de perder jogo e alguém me agredir na rua com o Bento? De falar, meu Deus,
a gente evita, né? Evita sair.
A gente evita, principalmente é que acaba perdendo. A gente evita sair, porque é um mundo muito diferente. E eu falo, amor, nossa, às vezes eu queria parar, sumir, assim, mas eu preciso das redes sociais. Então, às vezes eu vou, falo com minha assessoria, gente, pelo amor de Deus, tô, não quero ver nada, não quero saber o que aconteceu. Posta vocês, preciso gravar conteúdo, mando, vocês olham. É muito pesado. O mundo esportivo, principalmente o futebol, ele é muito pesado.
E é uma boa alternativa isso mesmo, de não ver. Porque, né?
É, se você vê, você surta.
Surta.
A gente passou um tempo assim, né?
Eu tive várias crises de ansiedade, eu tive várias crises.
O que você vai fazer? Tipo, você... Às vezes você bate, a pessoa... Teve uma pessoa que você bloqueou, né? Várias vezes a pessoa ia lá...
Ela criou 5 fake, eu acho, depois.
E criava em cima do outro.
Você não tem o que fazer mesmo.
Sabe que resolve o processo?
Não tem o que fazer.
Ah, eu tô fazendo isso agora, sabia? Eu tipo assim, não olho mais hate, porque eu já aprendi. Eu tô desde criança vivendo disso. Então, sim, tipo, eu já passei por vários níveis de hate, de todos os tipos. Hoje, tipo assim, ah, tá, não olho. Mas o Eli, ele é novo nisso. Ele acabou de sair do BBB, ele acabou de entrar nesse mundo público, artístico. Então, pra ele, é muito novo. E ele não tem essa... Ele não consegue ter isso de, tipo assim, não vou olhar.
Sim.
Ele olha, ele chora, ele responde, ele tem crise de ansiedade, ele não dorme, ele fica chorando no travesseiro, ele sofre o que eu já sofri quando eu era mais nova. Aí ele, por si só, a partir de agora, ele montou uma equipe, é real, ele montou uma equipe de 5 advogados, 1 criminalista, e uma pessoa contratada só pra ficar printando.
Tá certo.
Página de fofoca, tipo, todos os comentários ruins, ele printa. E aí, essa pessoa criminalista, ela é especializada em processos online virtual. Então, ele vai no perfil da pessoa, pede pro Instagram, pro Facebook, todas as informações que eles são obrigados a fornecer por uma lei.
Né,
é, pelo IP, pela lei, não sei o quê, por conta de ter assédio, por conta de ter, enfim...
Discurso de ódio,
discurso,
né?
Discurso de ódio, moral, enfim. E aí, tá processando todo... O Eli, tipo assim, tá processando todo mundo.
Certíssimo.
Eu perdi a conta já.
Sim,
tá
certíssimo, mas só assim. Gente, só a galera só aprende quando toca no bolso.
Sim. Sim.
Não adianta.
Eu falei isso no que é muito fantástico. Eu falei assim, agora eu quero mais é que tem que pagar mesmo. Que se for
tá certíssimo.
É porque eles acham que a rede social é como se fosse uma barreira, né? Que você fica inatingível. Só que não é assim.
Não é assim. Terra sem lei. Eu acho que... É a internet é terra sem lei. Não é mais, gente. Desculpa, dá pra descobrir sim quem é o fake. Dá pra descobrir o IP, dá pra descobrir endereço, dá pra descobrir tudo.
Engraçado, depois que a gente falou disso, aí o Eli, principalmente depois que saiu essa matéria no Fantástico, sumiu os comentários. O povo tá morrendo de medo de ter que pagar, entendeu?
Ai, não vou pagar não, vou parar.
Apagaram um monte de gente, começou a apagar os comentários. Nossa. Com medo da gente printar. Mas já tinha printado todos.
Mas tá certo. É cansativo demais, exaustivo, né? E principalmente pelo que eu falei, às vezes eu tô com o Bento na rua e escuto alguém soltar uma graça com meu filho do lado, falar, por favor, meu filho tá do meu lado. Me cobra lá no estádio. Você não vai me cobrar aqui na rua, no dia a dia com ele.
Confundo. Gente, esse fanatismo do futebol é muito doido, né?
Às vezes é doentio, né?
Vocês não têm noção, realmente, às vezes ele é agressivo. Às vezes a gente tem que falar assim, meu, você tá xingando, tem uma criança do seu lado. Sabe?
Não, e a pessoa, às vezes a pessoa tá com o próprio filho,
exato,
né?
Aí que exemplo essa pessoa tá dando pro filho dela, que tá assistindo, vai normalizar aquilo, vai
crescendo. Eu falo pra Ana, eu tenho medo de, assim, eu particularmente, eu não costumo ir. Eu falo, levar o Bento em estádio pra assistir jogo, eu não consigo levar.
Então, e nem de entrar com você, assim?
Não, no meu, sim, nos nossos, sim, no meu do feminino, sim.
Ah, tá.
Né, mas, assim, do masculino e tá ali no meio, eu fico assim, Deus me livrou um negócio aqui, né, eu tenho medo.
Não, É pra ter medo também, né? Do jeito que tá, eu acho que é difícil.
Não,
nossa.
Dá pra desleixar, você tem que ficar ali.
Eu não queria estar na pele não, viu, gente? Porque e ao mesmo tempo é a sua família, mas é o seu trabalho e você precisa daquilo. E aí você vira aquela bola de como eu vou conciliar tudo, aí surta. Sim. Então vocês querem ter só mais um ou teriam mais?
Eu gosto de família grande. Eu tenho dois irmãos, então assim, uns três, assim, né?
Eu acho que quando eu parar e a gente conseguir ter uma vida instável, pra gente ter pelo menos mais os outros dois, né? Que esse é outro menino e outra menina. Oh. Eram dois e dois.
Não, são duas meninas.
Duas meninas e dois meninos.
Isso,
E, ó, a gente sempre termina aqui o programa com uma mensagem pras mamães que estão lá em casa, às vezes com a dúvida de... Queremos ter, mas a gente não sabe por onde começar ou se começa. Deixa, assim, uma mensagem.
Com certeza vocês são inspiração para muitas mães que têm o sonho de viver a maternidade, sabe? Uhum. Às vezes tem medo do preconceito, às vezes tem medo do processo, que é muito mais difícil. Então, acho que é bom dar esse conselho, né, amiga?
Contar um pouquinho de vocês.
Assim. E é gostoso, porque a gente começou a ter muitas casais.
Agora
lésbicos,
tem muitas
agora
amigas.
Muitas amigas minhas.
Não
tinha quase ninguém.
Éramos nós.
Agora a gente tem umas 4 casais de amigas que...
E mais que tiveram. Também já falaram pra gente, a gente tá encaminhando.
A gente tá encaminhando.
Eles inspiram.
Sim. Eu acho que é gostoso ter esse lado inspirador pra essas mães, principalmente pra casais lésbicos. A gente sabe da dificuldade, do preconceito que existe. E eu acho que é ter muito amor entre as duas pessoas, né? E estarem dispostas a esse desafio, porque não é só o desafio da maternidade, é o desafio do casamento, é o desafio da relação. Então, acho que estar disposta a tudo isso e ter principalmente o amor, porque não adianta, vamos gerar e de repente no meio do caminho, não quero, desisti, mudei de ideia. Mas eu acho que é ter, de fato, o amor, né, naquele serzinho que quer ser gerado, né, no que você quer colocar no mundo, como você quer colocar aquela criança.
Uhum.
Então, acho que é isso.
É, eu acho que filho é um tesouro que a gente deixa pro mundo, né, e eu acho que o mundo precisa de pessoas boas, então, acho, né, que a jornada é dura, é árdua, mas vale muito a pena.
Sim.
Gente, que Deus abençoe muito, sério.
Obrigada, imagina.
Parabéns pelo trabalho, pela maternidade, por tudo, assim. É, sério, é inspirador e que vocês continuem aí, a família
cresça. Queria agradecer vocês, porque vocês me tiraram do meu mundo, que é o mundo esporte, futebol. E às vezes a gente fica 100% mergulhada só nele. E a gente sente falta, né, de ser chamada para outros programas que não seja só o de esporte, só aquela coisa.
É importante, né?
É importante para a gente também, porque outras pessoas se identificam e a gente também acaba aprendendo.
E o reconhecimento da família, né? Sim. Que é muito importante. Porque
obrigada, de verdade.
A gente, mas, né, a gente tem poucas informações. Quando a gente começou a procurar, a gente... Mas peraí, quem fez? Por onde começar? Acho que é importante.
Ó, gente, tem o arroba delas aqui. Já obrigada, sigam, gente. Aí, para vocês saberem. Eu sei que vocês postam bastante. Que eu,
sim,
né?
Do Bento...
É só ter o Bento lá. Vocês querem ver elas? Não vai ter. Só vai ter o Bento.
Só o Bento.
É. Mas, enfim, é muito legal para vocês se inspirarem, tirar dúvidas também, né? Quem sabe?
Sim, sim.
É, e conhecer um pouquinho também, porque aqui elas contaram um grosso.
Um pedacinho,
um grosso,
né?
Mas lá eu acho que vocês têm mais acesso até a rotina, como é a vida e tudo. E quem sabe o processo do próximo, né? Vamos compartilhar todos os detalhes.
Sim. Pode ser que venha aí, né?
Da menininha.
Ai, ó, tô ansiosa.
É isso,
muito
gente.
Obrigada. Se inscreva no canal e até o próximo programa. Beijo.
Tchau.